Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais um webinar especial de Charvio, marca global de agricultura digital da BASF, em parceria com o site Notícias Agrícolas. Nesse evento, vamos falar de agricultura 4.0, 5.0, inteligência artificial no agro e entender como as ferramentas digitais podem auxiliar os produtores rurais nas tomadas de decisões. Disponível no Brasil desde 2016, as soluções de Charvio estão ajudando o agricultor a aproveitar ao máximo o potencial de seus talhões, através de ferramentas simples de serem adotadas, aumentando a eficiência dos processos, economizando tempo, otimizando o uso dos insumos e, ao mesmo tempo, contribuindo para uma agricultura sustentável. Em constante evolução, Charvio tem sempre uma tecnologia nova para oferecer. Durante a AgriShow deste ano, três importantes soluções foram apresentadas ao mercado: mapas de semeadura em taxa variável, gestão nutricional do talhão, mapeamento digital de plantas daninhas para cana alta. E hoje você vai acompanhar com a gente mais um lançamento nacional: o timing de aplicação para soja. Esse timing de aplicação já existe para o milho e a novidade agora é que ele também pode ser utilizado para soja. Solução que vai potencializar os resultados no controle das doenças. Participam com a gente desse webinar duas figuras que entendem muito de agricultura digital: professor Sérgio Abud, biólogo, supervisor de transferência de tecnologia da Embrapa. Bem-vindo, professor.
Agradeço por essa oportunidade, né? Esse é um ano com previsão de chuvas acima da média, então, assim, o time de aplicação é de extrema importância para o produtor reduzir as possibilidades de perda de produtividade, né? Muito obrigado por essa oportunidade.
Muito bem. Temos também a participação do Davi Kentop, pesquisador de produtos digitais de Charvio. Bom dia, seja bem-vindo, Davi.
Bom dia, Alex. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui e poder compartilhar um pouco mais do que Charvio vem trazendo para auxiliar os agricultores nesses desafios da agricultura moderna.
Muito bem. E antes da gente prosseguir aqui com os nossos convidados, deixa eu passar alguns recadinhos importantes para vocês que estão nos acompanhando nessa transmissão pelo site Notícias Agrícolas, pelo canal oficial do Notícias Agrícolas no YouTube e também pelo site da Fazenda BASF. Nossos canais já estão liberados para sua participação. No chat do YouTube, você pode ali fazer a sua inscrição e já mandar a sua pergunta. Você também pode fazer a sua pergunta pelo WhatsApp, um WhatsApp que está direcionado para receber essas perguntas. Anota aí o número, é o 19997670241, 19997670241. E você que está acompanhando também pela Fazenda BASF, você tem a possibilidade de enviar sua pergunta também. E essas perguntas vão ser repassadas aqui para os nossos convidados. Não se esqueça de falar o seu nome completo, né? De mandar o seu nome completo e a cidade de onde você está falando. Agora, se você quiser se cadastrar na plataforma de Charve e conhecer todas as soluções dessa ferramenta digital, basta apontar a sua câmera para um QR Code que vai ficar na sua telinha ao longo de toda a nossa transmissão e você vai ter tempo suficiente aí para fazer o seu cadastro. Então, não perca tempo, faça parte desse time, principalmente entenda como essa ferramenta e as soluções Charve podem te ajudar aí na sua rotina, no dia a dia da sua fazenda. Muito bem, vamos começar então. Professor Sérgio Abud, prazer tê-lo aqui. A gente está enfrentando momentos muito delicados aí, produtor, com cobranças muito intensas, cada vez mais ele precisa produzir mais por metro quadrado e muitas vezes ele tem acesso às informações, ele consegue até entender que ele precisa potencializar, mas ele tem que entender o que vai ajudar ele a potencializar aquela produção, aquela produtividade na fazenda. Como que o senhor enxerga a importância das ferramentas digitais para auxiliar os agricultores aí nessa estratégia de tomar a decisão certa, na hora certa, e ter resultado no final das contas, né?
O produtor precisa ser realmente eficiente por metro quadrado, como você falou. Nós temos 16 anos de desafio do SESB, em que a gente vem acompanhando e auditando pelo menos 1.000 áreas a cada ano. Então, são 16 mil áreas auditadas, e a gente vem acompanhando o que que esses produtores, esses recordistas, fazem para que eles tenham sucesso nos recordes de produtividade. E eles aplicam isso na no restante da fazenda, na área comercial da fazenda também, né? E acompanhamos fazendas que têm resultados muito importantes. O que eles têm feito? Nós evoluímos da média de produtividade do talhão para a média de produtividade por hectare e hoje nós estamos na média de produtividade por metro quadrado. Mas para isso, o produtor precisa monitorar o ambiente de produção dele. Por exemplo, ele tem um talhão ali de 20 hectares. Então ele precisa conhecer as variações espaciais que ele tem dentro desse talhão. As áreas não são totalmente uniformes. Ele pode ter 30% dessa área que tem uma redução de produtividade por alguma causa. E os 70% está muito bem. Na média, ele está produzindo bem. Mas se ele recuperar esses 30% e tiver uma produtividade boa ali, ele vai diminuir essa variabilidade dentro do talhão. As ferramentas digitais, elas ajudam nisso. Elas vão monitorar esses ambientes de produção, ela vai identificar essas variações espaciais que ele tem dentro da lavoura dele, e assim ele consegue chegar até ali e identificar a causa. Pode ser um problema de compactação, pode ser um problema de nematóide, pode ser um problema de excesso de calcário, qualquer coisa que causa essa variabilidade. Mas ele precisa monitorar isso. As ferramentas digitais ajudam. E aí ele identifica a causa, corrige a causa e a média dele sobe. Isso tem que ser feito por metro quadrado. E essas ferramentas digitais têm um olhar sobre cada metro quadrado da lavoura dele e dá informações precisas do que ocorre ali. Ele vai interpretar isso, né? E ele vai tomar a decisão. Com isso, o produtor tem mais renda, porque a renda dele ele perde não é no que ele produz, é no que ele deixa de produzir. Porque o potencial produtivo nosso, os dados, né, de bons produtores, dos recordistas, eles mostram que nós temos capacidade, né, nós temos competência para produzir muito mais. Mas ele precisa identificar isso. E nós temos a obrigação de ajudá-lo nisso.
E quando ele detecta o problema, com a ajuda da ferramenta digital, fica mais fácil e rápido de responder ao problema?
Sim. Quando nós temos uma sobreposição de imagens que essas ferramentas digitais nos permitem, né? Na verdade, são muitos outros serviços. Eu estou citando aqui a questão da imagem, da área. Mas quando ele detecta aquele problema, aquilo não é mais um problema para ele, porque ele tem como resolver o problema. Agora, se ele não sabe, nós temos um prejuízo silencioso. Nematóides, por exemplo, é um prejuízo, tira a produtividade de forma silenciosa da lavoura. Compactação, se não chove, qualquer coisa, não tem possibilidade do sistema radicular desenvolver mais, isso reflete na biomassa. E hoje nós temos como identificar redução de biomassa ou variabilidade de biomassa graças a essas ferramentas digitais. E aí ele interpretando essa variabilidade, ele vai lá e corrige o problema, e aí ele não vai ter mais perda de produtividade naquele ambiente.
Agricultura digital, professor, já está presente aí e está sendo levada aos produtores rurais, mas ainda tem desafios nesse processo de adoção da agricultura digital? E quais são os principais desafios que o senhor veria hoje nessa adoção por parte do produtor?
Eu acompanho algumas consultorias que utilizam a agricultura de precisão e essas ferramentas digitais. E o volume de informações que essas tecnologias oferecem para os tomadores de decisão é muito grande, Alex. Só que interpretar isso, sobrepor isso e chegar a uma decisão do que fazer ainda é um problema. Há pouco tempo eu dei uma palestra que nós falávamos do arado ao algoritmo, né? Então, assim, eu sou do tempo que regular um arado era a tecnologia mais importante que tinha. Hoje nós temos o algoritmo. Você consegue fazer modelagens e nós temos empresas que fazem isso muito bem. Mas não basta você dominar a tecnologia, você tem que dominar a interpretação, a análise desses dados. E nesse evento, um consultor virou para mim e falou: olha, eu tenho uma dificuldade muito grande de tomar a decisão sobre áreas de compactação. Eu mostro nos mapas que eu tenho, mas eu tenho dificuldade de tomar. Então, interpretar isso e traduzir isso em tomada de decisão de forma econômica para o produtor, por exemplo, Mato Grosso, nós temos muito problema de compactação. Mas se você falar para um produtor que ele vai deixar de plantar a segunda safra de milho para ele fazer uma planta de cobertura e descompactar a área, você interfere no sistema de produção dele. Como que a gente pode fazer isso? Então, essa interpretação, hoje, nós já temos plataformas, como é o caso do Charvio, que ele associa tudo isso e ajuda o produtor na tomada de decisão. E ajuda também os consultores e essas empresas que trabalham com agricultura digital. Nós temos várias plataformas. O Charvio tem várias opções, né, que você pode utilizar desse serviço para te ajudar na tomada de decisão. Então o desafio é esse, é interpretar essas informações e tomar a decisão certa sobre o que fazer.
Bom, então ficou claro para a gente que a agricultura digital, ela auxilia muito na tomada de decisão aí do produtor. Mas já que o senhor falou de Charvio, na sua visão, Charvio pode contribuir para o timing de aplicação, o timing e a gestão dessa aplicação de fungicidas na lavoura? É uma funcionalidade eficiente, na sua opinião, professor?
Sim, ela é muito eficiente. Por quê? Para você ter a doença, então nós estamos falando de time de aplicação de fungicida. Fungicida, ele vai controlar uma doença fúngica, por exemplo. Hoje, para você ter essa doença expressando numa lavoura, causando problema numa lavoura, nós temos que ter três coisas. Primeiro, você tem que ter o inóculo, que é o agente que vai causar a doença, o fungo. Depois você tem que ter o hospedeiro, que é a planta, no caso da planta de soja, né? E depois você tem que ter o clima favorável para que esse fungo desenvolva. Nós sabemos que a planta de soja, ela responde às infecções durante o seu ciclo de forma diferente. Então, por exemplo, quando você tem uma planta ali antes do florescimento, a resposta imune dela, a defesa dela é maior. Quando ela floresce, ela vai investir em flor. A resposta imune dela diminui. Então, conhecer a fenologia, que é esse estágio de desenvolvimento da planta, ele é importante. Então, se você informa para o Charvio que você plantou numa determinada data e ele sabe qual que é a variedade que tem, ele prevê mais ou menos em que momento que a planta vai estar em determinado estágio. Por exemplo, V4 é quando ela está com a quinta folha, com a quarta folha trifoliolada, né? A terceira folha trifoliolada ali. É o momento de você iniciar as aplicações de fungicida, no caso de você fazer aquela primeirinha ali, né? Ou o início do florescimento. Associa isso às condições climáticas. Como que está o clima na sua região? Então, existem bases meteorológicas que informam essas condições climáticas para o produtor. Então, você teve doença no ano passado? Tive. Então, o inóculo está lá. A sua planta está no momento em que a doença pode ocorrer? Está. As condições climáticas são favoráveis? Sim, são. E aí a gente vem com um ponto importante, Alex. O nosso operacional hoje, ele é de apenas 43%, a nossa eficiência operacional. Então, se o produtor consegue prever e ele consegue antecipar as tomadas de decisão, ajuda ele nessa tomada de decisão ali. E ele vai ser muito mais eficiente em relação ao manejo dessas doenças.
O senhor falou desse percentual do operacional, por quê? Onde que está o problema aí da eficiência?
Nós temos um problema. Por exemplo, você vai levar um pulverizador para a lavoura. O tempo que ele leva para chegar até aquele momento está contabilizado no tempo de aplicação dele. Depois, chega lá, ele fica parado. Precisa de um abastecimento. Aí vai abastecer, tem que preparar a calda, abastecer. E aí você tem o mapa, né, que você vai usar para utilizar. Por alguma razão ele para, tem um probleminha ali e tal, ele para. Então quando a gente soma todas essas razões que levam o pulverizador a parar, isso impacta na eficiência operacional. Plantio, nós estamos com plantio a todo vapor agora, né? Mas se você não tiver plantadeira suficiente, você perde a janela de plantio. Colheita, né? Nós temos um problema na colheita. Então, quando a gente soma essa eficiência operacional para máquinas, ela é muito baixa, por uma série de razões.
Me assustou esse percentual, 43%, né?
As empresas de máquinas, a gente acompanha isso, elas se preocupam muito com isso. Alex, é como se você tivesse que ter duas máquinas para que você tivesse uma funcionando. E olha o investimento que nós temos em máquina. E a janela climática, né? É por isso que essa plataforma ajuda. Ela te dá previsões de momentos ótimos para você fazer essa aplicação.
E nesse sentido, a importância e o benefício aí dessa ferramenta para aplicação de fungicidas, ela vai facilitar o manejo por parte do produtor, mas vai facilitar também a tomada de decisão. É um processo muito mais rápido no campo e talvez dê até para melhorar esse percentual de falha operacional no final das contas?
Sim, quando você tem as informações, simples, né? Eu sou do tempo que quando você ia fazer uma viagem, você pegava aquele guia da quatro rodas e traçava ali, escrevia de caneta. Chegamos na cidade, sempre tinha um copiloto do lado, né, para falar como é que você ia fazer. Então você mais ou menos fazia uma previsão. Se você não tem aquela informação, como é que você chega até lá, né? Era difícil. Hoje tem ferramentas digitais que te ajudam nisso. Você programa ali, está lá na tela, né? E vai. Na lavoura é assim também. Se você tem essa informação para o produtor, ajuda muito na tomada de decisão. Ele vai saber qual que é a variedade, quanto que ele plantou, como é que tá, quando, né, que ele plantou, como é que está o clima, quando que há a possibilidade de fazer as aplicações. Outra coisa que é importante, o time entre as aplicações. O residual de um fungicida é de aproximadamente 15 dias. Com 16 dias, você já está trabalhando no prejuízo. E as condições climáticas, elas vão permitir que você entre e fazer essa aplicação? Então, se você tem o auxílio de informações para você tomar a decisão, você vai ser muito mais eficiente, né? Você prepara tudo. Eu já cansei de ver em anos de chuvoso, o avião está parado ali, o produto ali, mas ele não consegue voar. Mas se você tem uma previsão, você consegue ser mais eficiente. O ano passado, nós tivemos na região centro-norte um problema muito sério com seca. Então, o produtor não sabia se ele aplicava ou não aplicava. Entendeu? Se ele deixa de aplicar, ele deixa de proteger, né? E se ele aplicar muitas vezes, as condições climáticas não são favoráveis para a doença explodir. Então isso ajuda, inclusive, na questão financeira do produtor.
Que interessante. Já que a gente falou de financeiro, vamos entender o impacto econômico, né? De que maneira as ferramentas digitais para o manejo de fungicida, especificamente nesse caso, podem impactar também na renda do produtor. Aonde que o produtor tem esse ganho, essa vantagem, professor?
Nós temos um complexo de doenças que atacam a cultura da soja. Hoje as doenças de maior impacto, o maior impacto econômico é a ferrugem asiática, né? Mas as condições climáticas e o manejo que o produtor tem feito reduziu muito o impacto da... Mas é uma doença em potencial que a gente não pode deixar de estar alerta. Aí nós temos a mancha-alvo e nós temos a cercóspora, que está dentro do complexo de doença de final de ciclo, que tem reduzido muito a produtividade de soja. Inclusive, o ano passado, a mancha-alvo se tornou uma epidemia dentro do algodão, causando um impacto muito grande para a cultura do algodão. Ela não causou um prejuízo muito grande, mas ela esteve presente em todas as lavouras. Então, tem um complexo de doenças. A outra coisa é a combinação dos fungicidas que você vai utilizar para você poder, em cada momento, vamos supor que você faça 4 aplicações de fungicida, em cada momento, qual o fungicida que você vai aplicar ou qual a combinação de fungicida que você vai aplicar? E a outra questão que nós temos é sobre a eficiência que você vai ter no uso desses fungicidas. Então, quando você faz tudo isso muito bem, você não agrega produtividade à sua lavoura, porque as doenças, elas reduzem produtividade. E se você tem essa informação e toma a decisão correta, você vai reduzir as perdas de produtividade. Então, você vai ter lucro com a produção e você vai ser eficiente também com o uso do seu fungicida na hora certa. Você vai, por exemplo, evita de você fazer uma pulverização, cai uma chuva, você perde o produto. Então, essas informações que essas plataformas digitais levam para o produtor ajuda muito em tudo isso. Qual que é o benefício final? Ele reduz perda de produtividade. Reduzindo perda de produtividade, o custo é o mesmo. O custo é o mesmo. Se você reduziu a perda e produziu mais, a sua receita vai ser maior, o seu lucro vai ser maior. O custo de produção correlacionado com a produtividade, você vê que produtores que produzem muito, às vezes o custo de produção dele é variado. Ele pode produzir, ele pode gastar pouco ou mais. Produtores que produzem pouco, pode gastar muito ou mais. Mas se ele é eficiente agronomicamente, se ele reduz perda, o custo está mais associado, ou melhor, a receita está mais associada com a produtividade, com a eficiência agronômica do que com o custo. Então, tudo que você puder utilizar de informação para tomar a decisão certa e reduzir perda, aumenta a sua receita.
Você otimiza o processo, melhora a eficiência e garante resultado no final das contas.
Exatamente isso aí.
Boa. Bom, professor, tem muita informação hoje à disposição do produtor e tecnologias também variadas aí para que ele tome a decisão de adotar essas tecnologias. Como é que ele define ou como é que ele implementa, né, a solução digital que para a realidade dele vai potencializar a produtividade e que vai gerar mais receita para a lavoura dele ou para a atividade dele no final das contas?
Uma dica que eu gostaria de deixar para o produtor é a seguinte: monitore cada metro quadrado da sua lavoura. Utilize as empresas que têm essas soluções digitais para te dar essa informação, para que você consiga conhecer o que está, saber o que está ocorrendo em cada metro quadrado da sua lavoura. Quando você faz isso e você tem um suporte agronômico, que essas plataformas já te dão, mas se você também tem uma consultoria ou alguém que vai te ajudar nessa tomada de decisão, tome essa decisão baseada em dados da sua lavoura. Não replique o que está acontecendo na lavoura do seu vizinho, que muitas vezes não é o melhor para a sua lavoura. E conte conosco. A Embrapa, ela tem muita informação sobre isso. É um prazer poder ajudar o produtor nesse sentido. Então, conte conosco. Eu sempre falo, quem não vive para servir, não serve para viver. E nós precisamos ser fonte. Eu estou 44 anos trabalhando na agricultura. E a gente tem muita informação boa. E se eu não souber a resposta, pode ter certeza que eu vou achar alguém que sabe. Aí nós dois vamos aprender. Então, utilize essas ferramentas digitais. Não fique para trás. Porque esse é o caminho da gente aumentar a nossa renda por metro quadrado e manter o produtor alimentando o mundo e garantindo a segurança alimentar do nosso país.
Pois é, e uma coisa que a gente nem falou ainda foi na tal da sustentabilidade, né? Quando a gente adota o processo correto, quando a gente faz a coisa certa, a gente ganha em sustentabilidade também, que é um diferencial hoje muito importante de quem está de fora do agronegócio observar acontecer na agricultura. Como é que o senhor vê o futuro da agricultura digital e a relação dessa agricultura digital com a tal sustentabilidade?
Eu gostei muito dessa pergunta, Alex, porque é o seguinte, hoje nós estamos vivendo aquela agricultura curativa. Então, você tem um problema, identifica o problema e vai lá e corrige, né? Então, essa agricultura curativa, ela gasta mais, porque se você tem um problema, você já está tendo prejuízo, né? A sustentabilidade, ela está em econômica, você gastar menos e ter mais receita. Social, você tem que oferecer os alimentos, né, e tudo, emprego, tudo, né, para poder ajudar o social. E ambiental, você tem que utilizar na planta o melhor produto na hora certa para você impactar menos o meio ambiente. A agricultura supressiva, a agricultura de previsão, ela está atrelada diretamente a essas ferramentas digitais. Porque você consegue prever o que vai acontecer com as informações que nós temos hoje e você consegue corrigir o problema antes desse problema ocorrer na sua lavoura. Então você vai trabalhar de forma preventiva. É que nem a nossa saúde. Se você for trabalhar de forma curativa, o que, que nós temos de mais precioso hoje? É tempo. Muitas vezes você não tem tempo para fazer uma consulta lá no médico. Mas se você tem uma medicina preventiva e você tem um manejo da lavoura preventivo, você vai reduzir os problemas de agir de forma curativa, né? E você vai gastar muito menos dinheiro, você vai impactar muito menos o meio ambiente, você vai ser financeiramente muito mais rentável, né? Que é muito bom para ele, para toda a cadeia produtiva. E nós vamos ajudar muito mais o social com tudo isso. Então, agricultura digital e produtividade com agricultura preventiva está ligado diretamente à sustentabilidade.
Show de informação. Professor, por enquanto, obrigado. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar mais. Mas agora eu queria trazer aqui para a nossa conversa um pouquinho do que vai acontecer agora e conhecer mais detalhes sobre essa nova solução de Charvio para agora a cultura da soja. A gente está lançando oficialmente nessa nossa transmissão o timing de aplicação para soja. E quem vai explicar melhor isso para a gente é o Davi. É isso, Davi? Explica melhor para a gente o que é exatamente esse timing de aplicação para soja, uma nova solução que Charvio está trazendo aí para o produtor, certo?
Perfeito, Alex. Obrigado. O timing de aplicação, como vocês bem viram o professor conversando, ele vem auxiliar o produtor, né, os clientes de Charvio, no melhor momento de aplicação de fungicidas. Pois, como trouxe o professor, inúmeras características, variáveis ocorrem ao longo da agricultura e ter o controle de tudo isso, né, saber o que cada característica variável está ocorrendo em cada momento e ter a certeza absoluta, torna-se um pouco complexo. E o time de aplicação vem ser esse suporte para a tomada de decisão do melhor momento de aplicação de fungicidas. Aplique fungicidas no momento correto, baseado em dados. Esse é o lema que nós temos aí no timing de aplicação agora para a cultura da soja.
Agora, na prática, como é que funciona isso? Como é que essa informação chega para o produtor? Enfim, conta o processo para a gente, Davi.
Perfeito. O timing de aplicação, né, ele é uma solução que está dentro da nossa plataforma, Charvio Field Manager. Para começar a utilizar ela, né, logo nosso primeiro acesso, é bastante simples. Basta o agricultor desenhar, né, georreferenciar dentro da nossa plataforma aonde está o talhão que ele está produzindo. Para isso ele pode simplesmente desenhar ou importar aí os formatos para dentro da plataforma. Isso é muito importante para o sistema saber aonde ele está produzindo. Ele já vai pegar informações de latitude, longitude e altitude desse talhão. Nesse exato momento, ele já conecta diretamente com nossos servidores de meteorologia global, puxando dados mais precisos possíveis para aquela região. Um passo seguinte é o agricultor colocar qual variedade, né, de qual material genético de soja agora, né, disponível, ele vai estar plantando naquele talhão. Isso é um passo também muito importante, porque ele vai assinalar ao nosso modelo todas as suscetibilidades e resistências genéticas que cada um desses materiais tem para as principais doenças da soja. Então a gente já está colocando cada vez mais complexidade e mais dados para o modelo e facilitando o agricultor. E aí finaliza com ele colocando a data de plantio, pois a data de plantio aliada à informação de qual material genético ele está utilizando lá na área dele vai poder gerar todas essas curvas de estágios de desenvolvimento da cultura. Como o professor bem trouxe anteriormente, não é, as doenças não ocorrem ao longo de todo o ciclo do cultivo. Algumas doenças têm preferência por alguns estágios, principalmente, e isso já vai estar informando nossos clientes de quando pode estar ocorrendo determinadas doenças. Então, né, informando essas primeiras informações, já se dá o início, né, na modelagem do time de aplicação. Então o tempo vai passando, né? A cultura vai se desenvolvendo, chegou o primeiro momento, a soja, por exemplo, chegou num estágio ali de fechamento de entrelinhas, alguma coisa perto de V6, né? Dependendo de material para material, o modelo vai analisando isso. Fecharam-se condições ambientais, a soja lá plantada tem uma certa suscetibilidade a determinada doença, outros componentes indicam que próximos 4 a 5 dias existe a possibilidade de ocorrência de uma doença, virá um aviso diretamente pela plataforma, pelo Char Field Manager, e se o cliente tem também esse aplicativo baixado no celular, uma notificação aparecerá para ele. Por exemplo, Alex, seu talhão de soja plantado tal dia com a variedade X existe uma recomendação de aplicação de fungicidas para aquele talhão. Então você vai ter um tempo de 4 dias, né, um tempo suficiente operacional, para trabalhar a aplicação de fungicidas melhor. Feita essa aplicação, o último dado que ele deve colocar na plataforma é qual fungicida e dose eu utilizei naquele talhão. Isso já vai explicar para o modelo a performance que aquele fungicida, aquele ingrediente ativo tem para as doenças que possam estar ocorrendo lá no talhão dele. Então aqui nós fechamos tudo. A localização do talhão, para ele saber qual localidade do Brasil ele está plantando soja, as suscetibilidades genéticas que aquela planta tem, os estágios de desenvolvimento da planta, onde ela vai estar mais suscetível a algumas doenças, e também a performance dos ingredientes ativos para a proteção desse cultivo. Então, fechando, englobando o máximo de informações necessárias para melhor refletir a realidade do talhão.
Esse cruzamento de informações é feito por inteligência artificial?
Perfeito, Alex. Como a gente trouxe aqui, são inúmeros dados, né? Vários bancos de dados sendo monitorados continuamente. Isso se torna até, de certa maneira, humanamente impossível, né? De todo agricultor. Você vai, puxa, eu plantei qual dia, qual que é a suscetibilidade que o meu material genético tem a tal e tal doença, qual que é o clima mais favorável para aquela outra doença que está ocorrendo. Muitos dados, muitos bancos de dados. E a ferramenta de inteligência artificial vem nos suportar para isso. Essa análise desse imenso volume de dados que é feito internamente pelo time de aplicação, utilizando então machine learning e inteligência artificial, que analisa todos esses bancos de dados. Mas para gerar uma recomendação do melhor momento de aplicação de fungicidas, não é somente inteligência artificial, né? Nós, desde 2018, estamos melhorando o modelo no Brasil. Agora, até no presente momento, nós já estamos muito seguros de lançarmos ele comercialmente. Por quê? Porque além de inteligência artificial e todos esses dados que nós coletamos, ele segue também regras agronômicas para gerar essa recomendação de fungicidas. O que, por exemplo? É uma boa prática agrícola, muito conhecida, aplicar fungicidas antes do fechamento de entrelinhas, para então as moléculas atingirem o baixeiro da planta, né? E existem outras várias práticas que o agricultor brasileiro já faz muito bem, elas estão inseridas dentro do time de aplicação. Então, o time de aplicação não vem mudar drasticamente o que já é feito, que o agricultor brasileiro já faz um excelente manejo de doenças. Mas somando inteligência artificial, regras agronômicas e a possibilidade de computacionalizar o máximo de dados possíveis, a gente consegue ser mais assertivo no momento de aplicação. Eu acho que esse é um grande diferencial que nós estamos trazendo com o time de aplicação. Essa certeza maior do momento de aplicação, sempre baseado em dados. Então, essa é a lógica que trabalha por trás do time de aplicação.
Mas com essa possibilidade de ter a informação na hora certa, enfim, o produtor pode baixar a guarda e pode deixar de fazer monitoramento, por exemplo?
Essa é uma pergunta muito legal, porque é uma ferramenta. O time de aplicação vem a ser uma ferramenta para auxílio na tomada de decisão. Cabe ao agricultor continuar sempre o monitoramento da cultura, né? Pois existem inúmeros outros fatores que estão lá dentro trabalhando. O time de aplicação, né, nós temos a performance dele com 99% de acurácia de entregas e resultados, assim como um especialista o faria. Ou seja, de um lado, analisando dados, nós conseguimos reproduzir um conhecimento muito grande para o melhor momento de aplicação de fungicidas. O algoritmo ele consegue. Mas a agricultura, nós estamos falando de uma enormidade de dados, uma enormidade de fatores, de um sistema vivo, biologia. E biologia tem essa dinâmica muito grande. Então, time de aplicação veio a ser uma ferramenta para auxílio na tomada de decisão. Mas é muito importante sempre o papel aí do técnico agrícola, do agricultor que tem o conhecimento da sua lavoura e do agrônomo que acompanha a sua lavoura. Vem a ser como um canivete, né? Ninguém mais vai a campo sem um canivete para levantar. O time de aplicação vem a ser esse canivete digital para o melhor momento de aplicação de fungicidas.
Ô Davi, é verdade que quando você erra o time de aplicação, você está tendo prejuízo ali? Me parece que existe uma pesquisa que quantifica esse erro de aplicação.
Perfeito, Alex. Nós, de conhecimento público, né, nós pesquisamos também, alguns institutos de pesquisa levantaram dados que para cada dia onde eu faço a minha aplicação de fungicida fora do momento ideal, eu vou acumulando cerca de R$100 por hectare por dia fora do melhor momento. Isso, né, varia pelo preço da soja, varia por qual doença está atacando, número médio. Mas aqui a gente já pode ver o potencial de perdas que eu tenho, não de não aplicar fungicida, mas de aplicá-lo no momento menos correto. Ou seja, eu vou acumulando perdas, né, perdendo eficiência de controle dessas doenças em torno de R$100 por hectare por dia. Ou seja, perdi a possibilidade de aplicar determinado dia, apliquei 2 dias depois, cerca de R$200, potencialmente eu posso ter perdido no final da produtividade, né, a conversão daquela biomassa em produtividade da lavoura, pelo ataque de doenças.
Professor,
essa questão do time, ela é importante. Eu vou dar um exemplo. Um ano de laninha, normalmente nós temos na região centro-norte, nas regiões de altitude, chuvas um pouco acima da média. Né? Nós temos uma doença que ela está associada a anos mais chuvosos com altitude, que é o mofo branco, a esclerotínea. Né? Essa doença, ela causa um prejuízo muito grande na lavoura. Não tem como você fazer um controle eficiente se você esperar aparecer o sintoma. Você tem que trabalhar de forma preventiva. Quando? O que causa a esclerotina, esse fungo, ele sobrevive no solo numa estrutura que a gente chama de escleródio. E ele fica o tempo todo produzindo uma espécie de um cogumelo, né, que a gente chama de apotécio, e liberando esporo na planta. Quando chega no momento do florescimento, a pétala da planta, da flor, né, ela, com a chuva, ela cola ali na haste da planta. O esporo sobe, pega naquela pétala e a associação dessa pétala com o clima, com o esporo e a planta, libera um ácido que germina o esporo. Liberando, germinando esse esporo, começa o processo de infecção. Se eu deixar para aplicar depois que teve a infecção, o meu resultado é 1. Mas se eu conseguir aplicar antes, esse time de aplicação ele é crucial, porque eu vou evitar a produção desses apotécios. Eu posso fazer isso com aplicação de fungicidas, eu posso fazer isso usando biológicos que ajudam a colonizar esses apotécios, não deixando acontecer a infecção ali na planta. Então o time de aplicação ele é muito importante. E para essa safra, esclerotínea é uma doença que vai incomodar o produtor. E ela geralmente está associada com alta produtividade. Se você, por quê? Um ano chuvoso produz mais, mas dá mais esclerotínea. Se você controla a esclerotínea com um bom time de aplicação, você vai produzir mais ainda.
Olha, um exemplo concreto aí do que a gente está falando, da importância do time de aplicação. Agora, no caso específico aí dessa solução chave, quais as doenças aí que são monitoradas, digamos, pelo chave, no caso da soja especificamente?
Nós consideramos 5 principais doenças dentro da cultura da soja, né, como ferrugem, as principais doenças de final de ciclo estão bem conhecidas, mas o mais importante, né, vocês podem também verificar a lista dentro do nosso site, quais são todas as doenças, mas eu acho que o ponto mais importante, Alex, é que o Charvel, pelo time de aplicação, cada uma dessas doenças tem sua própria modelagem. Nós escolhemos as principais doenças, pois o controle dessas doenças acaba controlando outras doenças que ocorrem de forma simultaneamente também. E mais importante, que como cada doença foi feita uma modelagem específica, o time de aplicação não apenas indica o melhor momento de aplicação de fungicida, mas como também indica quais doenças potencialmente possam estar ocorrendo. Então ele avisa o agricultor para agir de forma sempre preventiva, o máximo de segurança possível, né? Sempre ele conhecendo qual doença ele vai estar enfrentando, até mesmo auxiliando na escolha do melhor fungicida para aquele próximo desafio que possa estar ocorrendo lá dentro da fazenda dele.
Ferrugem da soja está nessa lista de...
Perfeito, ferrugem asiática da soja, né? Ela é também como as principais manchas foliares, doenças de final de ciclo e sempre a cada ano novas doenças vão sendo adicionadas aí dentro dessas modelagens que nós estamos trabalhando.
Por exemplo, uma curiosidade, a gente fala de doenças de final de ciclo, mas a gente sabe que as doenças de final de ciclo, elas se manifestam no final do ciclo, mas elas já estão presentes ali no começo da cultura, né? É possível detectar isso também?
Legal, pelo time de aplicação, né? Aí que vem o grande valor da gente não se basear apenas em favorabilidade meteorológica ou inteligência artificial. Pelas regras agronômicas que nós desenhamos junto com todo o time de pesquisa e desenvolvimento da BASE, nós preconizamos a aplicação de fungicida logo lá no início do fechamento das entrelinhas, a qual é indicado pelo sistema, ó, existe essa aplicação de fungicida estratégica para o controle de doenças de final de ciclo. Aplique de tal a tal dia, dando uma janela operacional para o nosso agricultor e ele tendo a certeza do porquê ele está fazendo aquilo lá, acompanhando pelo nosso site. Então, essas doenças de final de ciclo, a gente pode fazer a proteção dessa cultura logo lá no início. E isso, o time de aplicação leva em consideração, utilizando, então, esse posicionamento estratégico, essas regras agronômicas que foram construídas tanto pelo conhecimento acadêmico, né, que a gente tem muito grande no Brasil, como também todo o time de pesquisa e desenvolvimento da BASE, Alex.
Com isso eu protejo o macheiro, que no final das contas também é um setor de produção importante ali da planta, né, professor?
Sim. A doença, nós temos uma fase primária, que é a sobrevivência dela de uma safra para outra. Então é essa fase primária. Quando começa a chover, que a lavoura começa a se desenvolver, a chuva respinga esses inóculos das doenças ali na folha e começa o processo da infecção primária. Ela infecta a planta, ela coloniza e aí ela vai produzir, ali no bacheiro, como você falou, mais esporos. E aí você tem uma reinfecção da planta, né? E isso não para, isso pode virar uma epidemia se você não fizer o controle na hora certa. Então é importante você fazer o controle inicialmente, né, dessas doenças. Aí eu citaria, por exemplo, a cercóspora, a septória, a antracnose, a mancha-alvo, né, que são doenças necrotróficas, né, que elas sobrevivem naqueles restos de cultura, e tem as doenças que a gente chama de fungos biotróficos, que eles sobrevivem em plantas vivas, que aí tem a ferrugem, tem o oídio, né, que são doenças importantes para a soja. Então, essas doenças, elas causam infecção na planta. A cercóspora, ano passado, foi uma doença que causou muito problema. Ela vai infectando a planta e ela está presente ali. E você não consegue ver o sintoma dela. Quando bate luz nessa fase final da planta ali, próximo do R6, por ali, a cercóspora libera a cercosporina, que é como se fosse uma água oxigenada, e ela queima a folha. Quando ela queima a folha nesse momento, o R6 é o momento em que a planta vai translocar o fotoassimilado da folha para o grão, que produtividade é número de grão vezes o peso do grão. Nós temos grão, ali um número de grão, e precisamos de peso. Esse peso é dado pela translocação do fotoassimilado da folha. Se a doença de final de ciclo ela ataca aquela folha, o fotoassimilado não é translocado e você vai ter um grão leve. Então, número de grãos vezes o peso de grão. Se é grão leve, vezes o número de grãos, produtividade baixa. Mas se você protege desde o início, com o time de aplicação correto, respeitando o residual de cada produto, no final você protege a folha e cada folha importa. Porque cada folha alimenta pelo menos 6 vagens. E ela vai dar o peso no grão no final e você vai ter produtividades altas. Por isso que é importante você seguir exatamente o time de aplicação e também o resíduo do fungicida que você tem. Triazões, o residual dele é pequeno. As subirulinas e as carboxamidas, o residual é maior. Um multissítio, por exemplo, um fungicida multissítio, se cair uma chuva, você perde o produto. Então é muito importante o produtor tomar essa decisão correta pelo time de aplicação e pelo efeito residual para proteger cada folha e no final ele ter número de grãos e peso de grão, que reflete na produtividade final e na rentabilidade da lavoura.
Como é importante isso, né, Davi? Você garantir a produtividade não só pela quantidade, mas também garantindo peso, garantindo produto de qualidade no final das contas, né?
E só para complementar também, Alex e professor, dentro do time de aplicação, quando o agricultor assinala qual fungicida ele utilizou e dose, isso é tudo levado em consideração também, pois o residual para aplicação de fungicida após a próxima aplicação é levado em questão também. Moléculas um pouco mais antigas, residual mais baixo, mais modernas, um pouco mais longo, mas sempre respeitando. Porque muitas pessoas podem pensar, puxa, a inteligência artificial vai ver que não tem condições ambientais favoráveis para doença, tempo mais seco, mas as regras agronômicas dentro do time de aplicação vão reforçar, opa, você já está há tantos dias após o residual. É importante, estrategicamente, blindar sua planta contra possíveis doenças. Então, o time de aplicação também leva em consideração residual e qual foi o ingrediente ativo utilizado para contabilizar e ter máxima performance do controle de doenças.
Boa. Davi, esse time de aplicação já era empregado, já estava sendo empregado para o milho, né? Tem diferença do que a gente está apresentando agora para a soja do que já foi entregue no ano passado para o milho?
Ano após ano, né? A gente está aqui falando de modelos, né? A gente vai aumentando a performance desses modelos. Nós atingimos uma segurança, né, de performance de milho antes da cultura da soja, até mesmo porque nós temos duas, né, safras de milho, é possível coletar mais dados ao passar do tempo para a cultura de milho do que para a soja. Então, em questão de performance, né, ambos os modelos estão totalmente em alto nível, né, de aceitação, né, de máxima segurança para o agricultor. Somente que o milho foi lançado um pouco anteriormente, mas milho, seguindo as doenças chaves para a cultura de milho, as quais são possíveis a modelagem através de modelos matemáticos, e agora a gente está trazendo para a soja essa mesma performance que nós entregamos para milho, entregando para as principais doenças na cultura da soja.
Vamos só relembrar quais são as culturas aí, ou as doenças, né, que estão nesse time de aplicação para o milho?
Legal. As principais doenças são eumintosporiose, ferrugem polissora, cercosporiose, as 6, né, outras doenças também que compõem boa parte das manchas foliares na cultura de milho, né? Então, elas estão todas aí embarcadas dentro da nossa modelagem, Alex.
Bom, você já contou que já é um trabalho antigo, que vem lá de trás, mas quanto tempo dá para dizer que esse time de aplicação foi testado e o que vocês têm visto de prático no campo, de resultado no campo?
Legal. Eu até digo que o time de aplicação dentro de Charvio possa ser uma das soluções em maior tempo de desenvolvimento, né? Alguns institutos de pesquisa da Alemanha já vêm desenvolvendo modelagem de doenças, assim como no Brasil também, né? Mas falando um pouco mais do time de aplicação, modelagens de doenças. Esses modelos, desde a década de 90, foram importados para dentro de Charvio, né? Pela companhia, pela Basse, e vêm sendo desenvolvidos. No Brasil, desde 2018, nós estamos testando essas modelagens nas principais culturas do Brasil, soja, milho, né? Entre outras. E desde 2018, juntamente dentro das estações de pesquisa da Basse, como também institutos de pesquisa, nós comparamos a performance do nosso modelo contra especialistas, sempre verificando como nós podemos. Por exemplo, mesmo o material genético, né, mesmo soja plantada, mesma data de plantio, todos os manejos iguais, mesmo os fungicidas, mas nós testamos o especialista versus o time de aplicação, para o momento de aplicação do fungicida. E nós vemos, né, que desde 2018 até esse momento do lançamento, hoje nós temos uma performance muito boa. Em questão de produtividade, nós estamos entregando 99% do que um especialista vem entregando. E esse, vocês podem pensar, puxa, mas desde a década de 90 desenvolvendo isso, desde 2018 coletando dados, melhorando ele, a gente está conseguindo replicar uma pessoa? Aí que vem a grande chave, né? A gente está comparando um modelo que ele pode funcionar de igual forma, desde o extremo sul do Rio Grande do Sul até Tocantins e todas as áreas produtoras de grãos com a mesma performance, assim como um especialista o faria. A ideia é o seguinte, né? Ele vai... A pergunta-chave é o seguinte, quem hoje tem a possibilidade de acompanhar todos os seus campos 24 horas por dia, 7 dias por semana, identificando todas as pequenas características e interações que ocorrem entre essas características. Esse é o poder da agricultura digital, de exponencializar e distribuir as boas práticas, né? O time de aplicação, reforço novamente, não vem substituir o especialista, o técnico de campo, o agrônomo, o agricultor. Ele vem ser uma ferramenta para auxílio na tomada de decisão do momento de aplicação, levando em consideração dados, que por muitas vezes, nessa correria do dia a dia, inúmeros fatores que contribuem, né? Ciclos das culturas cada vez mais curtos, doenças que impactam cada vez mais, biomassa da cultura cada vez mais baixa, sendo necessário maior conversão de biomassa para produtividade, tudo isso, né, contribuindo para que a tomada de decisão tenha que ser cada vez mais acertada. E aí que vem o poder da agricultura digital, para auxiliá-lo nessa tomada de decisão.
E potencializar os resultados no final das contas.
Potencializar. Segurança, né, de segurança alimentar e segurança de produtividade da lavoura. Perfeito, Alex.
Muito bom. Bom, qual que é a expectativa de adoção dessa tecnologia por parte de vocês de Charvio? E para que regiões, né, essa tecnologia já está liberada e pode ser utilizada?
Legal. Essa ferramenta, agora, nesse momento que nós já estamos falando, ela já está disponível dentro da nossa plataforma, que é o Charvio Field Manager. Além do time de aplicação, você vai ter inúmeras outras ferramentas que dão suporte, né, para todas as etapas de condução de uma lavoura. Ela já está disponível, então, em todo o território nacional, para todos os agricultores, com a mesma performance, independente do local que você esteja trabalhando. Nós vimos um grande número de agricultores já utilizando o time de aplicação para milho. E nós vemos que, como a soja, né, geralmente, né, a distribuição da cultura da soja no Brasil é ainda maior, nós esperamos também uma rápida adoção. Como nós já estamos vendo, inúmeros casos, né, que alguns agricultores tiveram acesso um pouco preliminar para ir testando essa ferramenta, adotaram ela e trazem bons resultados, assim esperamos que o máximo e mais rápido possível essa adoção seja adotada por todos os agricultores, Alex.
Muito bem. Bom, a gente entende então que Charvio para soja vai impactar na produtividade do produtor, mas dá para dizer que com a otimização da utilização dos fungicidas, a gente vai conseguir ganhar longevidade também nos cultivos, a questão da própria resistência pode ser um problema a ser superado. Enfim, dá para ir além da questão da produtividade, Davi?
Com certeza, porque quando nós aplicamos fungicida no momento correto, estamos colocando ingredientes ativos onde ainda o patógeno não tem as melhores condições para ele estar atuando sobre a planta. Diferentemente, quando nós aplicamos fungicida já com presença de doenças, o patógeno já bem estruturado, com todas as suas metabolismos já ativos, pode ser que a gente vá selecionando algumas populações resistentes, diminuindo performance de fungicidas, que é o que vem ocorrendo, né, em alguns locais com alguns fungicidas e outros também produtos químicos utilizados na agricultura. Então, isso visa também tanto para a longevidade dos produtos, né, dos ingredientes ativos para controle de doenças, como também para a produtividade do agricultor, Alex. Então, é uma soma, né, que então ele vai ter produtos disponíveis por maior tempo, né, sendo custos muito melhores e também a produtividade sendo salva.
Muito bem.
Você me permite uma colocação?
Claro.
Esse é um dos maiores desafios que nós temos hoje no Brasil. É a questão de mantermos as nossas moléculas, as nossas soluções tecnológicas para controle de doença, de pragas, de plantas daninhas, por mais tempo disponíveis para o produtor, né? Se o produtor utiliza de forma correta, agronomicamente indicado, né, nós vamos dar longevidade para esses produtos. É muito caro para desenvolver um produto, é muito tempo, você viu? Então, pesquisando aqui, a BASF pesquisa desde 1990 para poder ter uma certeza, uma segurança em relação a essa tecnologia e disponibilizar isso para o produtor. Nós tivemos momentos na agricultura, eu me lembro muito bem na época da ferrugem, que nós começamos a perder moléculas e a gente entrava em desespero porque não aparecia moléculas novas. Aparecia formulações novas, mas novas moléculas não apareciam. Então, se nós utilizamos de forma agronômica bem uma molécula, nós vamos dar longevidade para essa molécula. Outra coisa, cada produto novo lançado, o custo desse produto ele é mais alto. Então, se nós mantemos as moléculas por mais tempo no campo, né, fazendo uma rotação de ativos, uma rotação de produtos no manejo de pragas, de doenças, de plantas daninhas, inclusive para controlar o estresse na lavoura, nós vamos dar mais longevidade para essa molécula e nós vamos reduzir o custo, que isso vai impactar no produtor lá no final das contas que ele faz, da contabilidade dele, né? Quanto eu produzi, quanto que eu gastei. Então, lembrando, o custo é sempre o mesmo. Se você aumenta a eficiência, você aumenta a sua renda.
Perfeita a colocação do professor, principalmente para a gente arrematar esse assunto aqui. Enfim, tecnologia está aí à disposição do produtor, tecnologia está aí para ser utilizada e tecnologia está aí para ser aperfeiçoada, e é isso que a Sharp está fazendo, né, Davi?
Perfeito. E eu reforço, né, nós comentamos bastante sobre tecnologia, a inteligência artificial, ferramentas, né, que são de alta potência, novidades e tudo, só que toda essa tecnologia é entregue por um preço muito acessível através do Sharp Field Manager. Então, eu faço um convite a todos os presentes que entrem através do QR Code e conheçam um pouco mais das soluções, pois é um preço muito acessível para você garantir a máxima produtividade, a máxima certeza e a melhor performance de todos os fungicidas que você utiliza através do time de aplicação. E além disso, né, no mesmo plataforma, você tem acesso a inúmeras outras soluções que vão também trazer máxima eficiência, economia e sustentabilidade também para o seu negócio agrícola.
Muito bom. Pessoal, as perguntas estão chegando e quero aproveitar para agradecer a nossa audiência que está conectada conosco, agradecer principalmente pela participação de todos vocês. E eu vou começar fazendo as perguntas aqui do Júlio, Júlio de Jataí, Goiás. A solução sugere também um tratamento que pode ser utilizado junto com essa solução, Davi? Uhum.
O time de aplicação, ele indica quais doenças podem estar ocorrendo. Nesse momento, ainda não, né? Nós indicamos aplique o fungicida de tal a tal período para determinadas doenças ou estratégia de cultivo, né? Aplique para o fechamento de entrelinhas, para doenças de final de ciclo. Ainda, nós não estamos recomendando qual o melhor produto fungicida a ser utilizado.
Muito bem. A Mariana, lá do Paraná, ela faz a pergunta sobre as doenças mais importantes que o time de aplicação tem foco aí. Vamos repetir só para ela poder acompanhar.
Além da ferrugem asiática da soja, né, temos aí para septoriose, eumintosporiose e doenças de final de ciclo, né, septoriose, como trouxe o professor. Eu acho que eu vou até utilizar aqui a minha colinha para ver as melhores doenças. A gente fica, às vezes, aqui um pouco... Mas vamos lá. Ferrugem, crestamento foliar, septoriose, mancha-alvo e antracnose. São essas as principais doenças que o time de aplicação tem a sua modelagem.
Boa. O Lucas, lá do Mato Grosso, professor, acho que o senhor pode nos ajudar nesse sentido também. Ele pergunta como o agrônomo, o consultor, pode potencializar ou escalar, né, o seu serviço de consultoria com as soluções digitais, principalmente utilizando os times de aplicação. Muda a assistência que ele está dando ali para o produtor?
Na verdade, não muda. Se ele cadastrar as áreas que ele assiste, as fazendas que ele está dando consultoria, ele vai ter essa informação daquelas fazendas. E aí vai ajudá-lo, né, na tomada de decisão em relação à questão do posicionamento. Nós sabemos que a correria dos consultores, né, ela é muito grande. Ele não pode estar em todo lugar ao mesmo tempo. Então, com o uso dessas ferramentas, ele consegue fazer uma previsão do que vai ocorrer numa fazenda, mesmo estando na outra. E isso, com a equipe dele, ajuda muito nessa tomada de decisão, né? O time de aplicação, ele é importante. Se você perder o momento, você pode perder seriamente a produtividade daquele momento. Então, com essa informação, ele cadastrando os talhões, cadastrando as informações que ele tem dos talhões que ele assiste, ele consegue estar monitorando e recebendo informação, assim como o produtor recebe da fazenda dele, ele recebe das áreas dele assistida.
Essa pergunta é boa, Davi. Usando essa solução, significa que eu vou usar menos produto também, no final das contas?
O time de aplicação ele foi desenvolvido para máxima segurança. Ao longo de todos esses anos que nós estamos coletando dados e comparando com posicionamento, com os melhores posicionamentos, né, utilizando o conhecimento aí, pesquisadores da companhia, nós vimos que o algoritmo, nosso modelo, o time de aplicação, recomenda exatamente o mesmo número de aplicações que um especialista faria. Então nós sempre optamos pela segurança, né? Então máxima performance, que acaba, de certa maneira, aumentando, como bem trouxe o professor anteriormente, né? Eu utilizo no melhor momento, transformo máxima performance e maior produtividade. Acabo translocando biomassa para produtividade, enchendo o grão. Essa é a grande ideia e conceito que nós criamos no time de aplicação. Não reduzir volume, não reduzir produto, mas melhorar a performance.
Muito bom. Pessoal, a gente está chegando na nossa reta final aqui do nosso webinar. Queria abrir o espaço para que cada um de vocês pudesse fazer as suas colocações, as suas conclusões, enfim, o seu entendimento desse tema que é importante, pertinente e principalmente de um momento de lançamento de novidade, né, Davi? Vamos começar com você, Davi?
Legal. Acho que nesse momento eu gostaria de reforçar novamente. Acompanhe o nosso, através do QR Code, o Charvio Field Manager. Que além do time de aplicação, inúmeras outras ferramentas estão lá a um preço muito acessível. Então, e também sobre o time de aplicação, eu trago. Hoje, né, nós estamos lançando ele para soja, já temos para milho, outras culturas estão vindo, novas doenças podem ser inseridas lá dentro, e ele vem mostrando um aumento de performance ano após ano, né? Hoje, já se compara 99% de performance contra um especialista em produtividade final e controle de doenças. Então, ano após ano, ele vem ser melhor. Convido a todos vocês a conhecerem todas as soluções que nós temos de Charvio, né? Tanto dentro da nossa plataforma, como também dentro do pacote Premium. Faço esse convite a todos vocês, que sempre Charvio, como bem trouxe você logo no início, só nesse ano já são 4 novas soluções que nós estamos trazendo. Acompanhe de perto que novas soluções sempre estarão vindo por aí.
Muito bem. Professor?
Então, remetendo àquela pergunta que você fez no início, a questão das ferramentas digitais, né? Hoje é importante o produtor conhecer cada metro quadrado da sua lavoura e as variações espaciais que existem nessas áreas. Em função disso, ele vai tomar a decisão certa do que fazer. Produtividade, ela está relacionada diretamente com a genética e com o arranjo de plantas. Então, você escolhendo a melhor genética para cada ambiente de produção, você vai colher mais. A outra coisa, a população e o arranjo de plantas. Nós podemos utilizar essas informações das variações espaciais para você posicionar taxa variável de semente. Então você pode colocar mais ou menos semente de acordo com as características de cada ambiente. E em função disso, a adubação também no fechamento do ciclo, o uso de taxa variável para o dessecante, né, que vai uniformizar essa lavoura, também ajuda ele a aplicar o produto de acordo com essa variação espacial que ele tem de áreas mais verdes, né, e menos verde lá no final. Isso ele consegue evitar ou diminuir muitas vezes, Alex, 70% do produto que ele utilizaria. Ao longo do ciclo, o time de aplicação, mantendo essas folhas sadias até o final do ciclo, translocando esses fotoassimilados, associado a tudo isso que nós falamos, aumenta a rentabilidade do produtor, que é produtividade com o custo justo, né, aumentando a renda do produtor no final, que é o que importa para nós no momento difícil como nós estamos tendo hoje. Então, use as ferramentas digitais. Se você não conhece, procure o agrônomo, discuta sobre isso, entre em contato conosco, que nós vamos auxiliá-lo como que essas ferramentas digitais e a inteligência artificial pode e poderá ajudar o produtor na manutenção do seu negócio, né, do sucesso da sua lavoura.
Muito bem. Estamos, então, encerrando essa transmissão, esse webinar. Acredito que com informações muito importantes, pertinentes aí para quem está de olho nessa oportunidade da agricultura digital. Agora, é importante ressaltar que esse é um grande momento para a marca também, né? Para a BASF, para o próprio Charvio, que está encerrando, como você disse, Davi, com mais um grande lançamento. De que forma que essas novidades da marca de agricultura digital estão conectadas com a estratégia da BASF?
A BASF é uma empresa de soluções para a agricultura, tanto em sementes, como a proteção de cultivos e também a digitalização. Né? Charve, como marca global de agricultura digital da BASF, vem aumentando, né, o número de soluções para a agricultura através da BASF. Então, melhorando a performance de seus próprios produtos, entregando como missão, né, melhorando o legado da agricultura brasileira, junto de todas essas soluções para a agricultura.
E como é que os produtores interessados eles podem ter acesso aí às tecnologias, podem entrar em contato com as informações pertinentes e entender melhor a tecnologia até para poder adotar na propriedade deles?
Legal. Para acessar o Charve é bastante simples, né? Ficou dentro na tela o nosso QR Code, onde pode ser apenas apontado o celular e vai ter o acesso, como também o número de telefone para o suporte ao cliente. Lá tem uma equipe totalmente especializada que vai te explicar o passo a passo. Além de acompanhe, né, também todas as novidades através do nosso Instagram, @charvio_br. Lá você acompanha todas as novidades do que está vindo por aí. Como eu disse, sempre a cada pouco tempo novas soluções aparecem.
Todas essas informações estão colocadas aí na sua tela, através de QR Code ou através do número do telefone da central de suporte que o Davi acabou aí dizer para a gente. Só para vocês poderem anotar com mais tranquilidade, 800-878-3123. 800-878-3123. Muito bem. Obrigado, senhores, mais uma vez por estarem aqui com a gente, compartilhando informações importantíssimas e principalmente introduzindo aí o produtor nessa nova realidade da agricultura, agricultura digital, agricultura 4.0, já 5.0, está vindo aí a inteligência artificial, enfim, são mudanças que estão acontecendo muito rapidamente e que, óbvio, o produtor tem que estar bem informado para poder escolher aquela mudança que mais lhe convém, aquela alternativa que mais combina com o processo de produção dele. E se você que está ouvindo a gente se interessou e entendeu que Charvio é uma ferramenta importante para o seu dia a dia, importante que vai te auxiliar aí na sua produção, não deixe de entrar em contato com o pessoal da Charvio, não. O Davi já passou para a gente os contatos, tem a possibilidade de você fazer esse contato via site, Instagram, tem a possibilidade do telefone que eu já passei aqui para vocês. Enfim, fiquem à vontade para se informarem mais sobre a tecnologia e principalmente adotarem essa tecnologia na propriedade. Dessa forma, finalizamos o nosso evento de hoje, espero que vocês tenham gostado, agradecendo aos nossos companheiros aqui de webinar e a você que está conectado conosco até esse momento. Grande abraço, até a próxima!